O Contrabandista de Deus, áudio 24, capítulo 16. Rússia à primeira vista. Aquela era a primeira viagem de Hans à Rússia, mas não a minha. No ano em que Marcos Pedro havia nascido, eu acompanhara um grupo de jovens da Holanda, Alemanha e Dinamarca a um congresso da juventude em Moscou, muito semelhante ao que eu assistira em Varsóvia anos atrás. A viagem durara apenas 2 semanas. Viajamos de trem e naturalmente seguindo um itinerário oficial. Contudo, como viagem de reconhecimento, ela fora de grande valor. Várias cenas me impressionaram muito. Elas vieram novamente à minha memória agora, quando eu e Hans atravessávamos de carro a vasta paisagem russa. A distância de Brest a Moscou era de 1.000 quilômetros. Passei o tempo narrando a Hans as recordações da minha primeira viagem. O hotel para o qual eu fora designado, na realidade, um alojamento militar gigantesco, ficava em uma aldeia a 13 quilômetros de Moscou. Na primeira tarde livre, entrei na aldeia à procura de uma igreja. Havia uma igreja ortodoxa russa, com uma cúpula em forma de cebola, que fora outrora, obviamente, o coração da aldeia, pois ficava de frente ao único poço da vila. O templo estava em um estado de completa ruína. Crescia mato onde outrora pés haviam feito com que o caminho se conservasse limpo e bem definido. As janelas estavam tapadas com tábuas. Havia caixas empilhadas do lado de fora, como se o edifício estivesse agora sendo usado como armazém. Rodeei o templo, procurando a cruz, mas ela fora retirada. E então, quando eu rodeava a igreja pela segunda vez, vi um quadro que jamais esquecerei. Enfiado na corrente do cadeado da porta da frente da igreja, havia um pequeno ramalhete de flores amarelas, ainda viçosas. Chegando mais perto, vi que havia centenas de flores murchas caídas no chão, como se aqueles ramalhetes fossem trocados regularmente. Com os olhos da imaginação, pude ver uma camponesa vestida de preto, esgueirando-se até a igreja tarde da noite, para executar o seu ato de amor e de saudade. Naquele domingo, fui a única igreja protestante em toda a eterna, a enorme cidade de Moscou, que ainda estava aberta. Pelo que eu lera na imprensa holandesa, esperava uma congregação pequena e sem vigor. A princípio, fiquei incerto se fora o endereço correto. Por que será que havia aquela longa fila de pessoas esperando do lado de fora. Hesitante, coloquei-me na fila. Repentinamente, um homem chegou-se a mim e falou em alemão. Você veio à igreja? Perguntou ele. Então isso é uma igreja? Claro que sim. Venha comigo. Há uma galeria especial reservada para visitantes estrangeiros. Assim, atravessamos uma pequena porta, descemos um saguão, subimos um lance de escadas de aço e entramos na galeria. E ali, eu vi pela primeira vez o espetáculo com que viria a me familiarizar tanto nos anos futuros. A Igreja Protestante de Moscou em adoração. O auditório tinha a forma retangular, era estreito e comprido, com duas galerias de cada lado. Havia uma plataforma à frente com lugar para 12 pessoas, um bom órgão e um vitral colorido na face leste, que ostentava as palavras que o meu amigo traduziu como Deus é amor. A igreja comportava cerca de 1.000 pessoas sentadas, mas havia quase 2.000 naquela manhã. Em todas as minhas viagens, eu nunca vira tantas pessoas aglomeradas em um só lugar. Todos os lugares estavam ocupados. Os corredores estavam lotados de gente de pé, tanto no centro como de ambos os lados. As galerias estavam transbordando. Então começaram os cânticos. 2.000 vozes eslavas cantando em perfeito uníssono. Afogavam o som do órgão. Ricas, guturais, plenas, vigorosas, masculinas. Fechei os olhos e foi fácil imaginar que eu estava ouvindo coros celestiais. Cantaram-se vários hinos até que havia lágrima nos meus olhos. Quando chegou a hora da oferta, não havia espaço para os diáconos passarem entre tantas pessoas. Por isso, o dinheiro era passado de mão em mão sobre as cabeças até à frente. Logo que a coleta terminou, começaram os sermões. Sim, sermões. Houve dois, cada um de duração regular, um depois do outro. Enquanto os sermões estavam sendo entregues, pareceu-me que algumas pessoas da congregação estavam agindo de modo estranho. Estavam fazendo aviõezinhos de papel e atirando-os para a frente, vindo dos fundos da igreja e das galerias, passando sobre as cabeças dos assistentes que estavam embaixo. Ninguém parecia perturbar-se com aquele procedimento bizarro. Os aviões eram apanhados e passados adiante, até que finalmente eram reunidos por um dos homens que estava na plataforma. Por fim, já não aguentando mais a curiosidade, virei-me para o homem que me levara até aquela galeria. E ele me explicou: são pedidos de oração. O pastor os está separando em dois grupos. Um é de pedidos individuais e o outro de visitantes de toda a União que querem que esta congregação ore pelas suas igrejas. Você verá quando chegar a hora. Na verdade, logo que o segundo orador se assentou, o pastor se levantou e ergueu a primeira pilha. Então leu o nome das igrejas de onde aqueles visitantes eram membros e perguntou, como fiquei sabendo através do meu intérprete: estamos alegres por receber esses visitantes? E todos responderam: amém. Vamos nos lembrar deles em nossas orações? Amém. E estes pedidos? Ele leu uns, dois ou três dos pedidos individuais. Vamos orar por suas necessidades? Amém. Então vamos orar. E sem mais aviso, toda a congregação de 2.000 pessoas começou a orar em voz alta, simultaneamente. De tempos em tempos, uma voz se levantava sobre um murmúrio, clara e emocionada, enquanto que as outras vozes diminuíam de intensidade, limitando-se a um zumbido suave. E depois, a maré de vozes subia de novo, até que outra vez, uma voz individual se levantava para expressar os pensamentos de todos. Foi uma experiência que me tocou até as profundezas do espírito. Depois do culto, foi anunciado que os pastores teriam o prazer de cumprimentar qualquer visitante do Congresso da Juventude que ali estivesse, no vestíbulo lá embaixo, e responder às perguntas. Talvez uma dúzia de congressistas aceitou o convite. As perguntas foram desferidas em rápida sucessão. Onde fica a igreja protestante mais próxima? Oh, há muitas igrejas protestantes na Rússia, há outras bem perto. Mas a que distância? 180 quilômetros. Existe liberdade religiosa na Rússia? Temos perfeita liberdade religiosa aqui, sim. E os pastores que foram encarcerados? Não conhecemos pastores que estejam na cadeia, exceto, talvez, subversivos políticos. E então eu fiz a minha pergunta. E Bíblias? Vocês têm em número suficiente? Sim, temos muitas Bíblias. Para provar o que dizia, ele passou às nossas mãos um exemplar. Esta excelente edição acaba de ser impressa aqui, na Rússia. Aquilo era uma novidade para mim. De quantos exemplares foi a edição? Oh, muitos, muitos exemplares. E continuaram assim perguntas e respostas que não diziam nada. No dia seguinte, esperando ter a oportunidade de encontrar um dos pastores sozinho, dirigi-me de novo à igreja. Era segunda-feira de manhã, mas mesmo para aquela hora daquele dia havia muita gente no edifício. Então fiquei sabendo que o templo também servia como escritório central da União Batista para toda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Será que posso ajudá-lo? Perguntou uma voz. Virei-me e reconheci um dos homens que estivera na plataforma na manhã do dia anterior e depois respondera às perguntas. Ele apresentou-se como Ivanov e convidou-me para ir até seu escritório particular. Fiquei pensando como eu iria desafiar suas declarações da véspera. Talvez o melhor seria dizer logo de início que eu havia trazido Bíblias e ver qual seria a sua reação. Eu trouxe um presente dos batistas da Holanda para os batistas da Rússia. Comecei colocando um pacote embrulhado em papel marrom sobre a sua mesa. O que é isso? Bíblias. Bíblias em russo, da sociedade britânica e estrangeira. Tomei a liberdade de arrancar a página que declara a procedência. Pareceu que ele estava tentando manter-se calmo, com certa dificuldade, quando disse: por favor, posso vê-las? Então, eu desamarrei o barbante e mostrei-lhe a insignificante pilha de 3 bíblias que eu pudera trazer comigo no trem. O problema, como acontecia com a maioria das bíblias em línguas do leste europeu, era o tamanho de cada exemplar. O russo, assim como o servo, O sérvio, o ucraniano e o macedônio é escrito em caracteres chamados cirílicos, o que faz com que os livros sejam mais volumosos do que os escritos em caracteres latinos. No mesmo espaço, eu poderia ter trazido 10 ou 12 Bíblias em inglês ou holandês. Mas o que me interessava era a reação do pastor diante de uma oferta tão insignificante. Ele estava claramente controlando sua ansiedade com grande esforço. Você disse que isso era um presente. Sim. E então eu não pude resistir à tentação de brincar um pouco. Mas você me disse que é uma nova edição soviética. Talvez não houvesse necessidade de eu trazer Bíblias. Bem, o pastor lembrou-se da conversa do dia anterior. De fato, aquela edição, em grande parte, foi despachada para fora do país, para a Feira de Bruxelas, em outros lugares. Compreendo. E então, curvando-se para mim, ele fez outra pergunta: Diga-me, meu amigo, na verdade, por que você veio à Rússia? Da maneira que ele estava agindo como alguém que pisasse sobre ovos, achei que uma resposta bíblica seria de mais tato. Meditei durante um momento e então respondi: Você se lembra na Bíblia de quando José estava vagueando entre os siquemitas? Um dos siquemitas o viu e fez-lhe uma pergunta: Você se lembra qual foi? O pastor pensou. Bom, o siquemita perguntou: Que procuras? Você se recorda qual foi a resposta de José? Perguntei. O pastor me olhou e respondeu. José disse: Procuro meus irmãos. Pois bem, disse eu, essa também é minha resposta à sua pergunta. Capítulo 17. Para a Rússia com amor. Hans havia escutado com muito interesse aquelas minhas recordações, interrompendo ocasionalmente com perguntas. Quando cheguei ao fim, ele fez uma das suas orações abruptas e cheias de fé para que fôssemos guiados a Ivanhoe outra vez, visto que o contato já estava feito e um conhecimento já estava iniciado. Penso que está na hora de parar, André, acrescentou ele. Eu gostaria muito de tomar uma xícara de café. E eu também. Um pouco adiante havia uma grande abertura em uma elevada sebe, pela qual entramos, não notando que já havia um automóvel estacionado ali, enquanto seus ocupantes comiam um lanche ao ar livre. Paramos e começamos a tirar nosso equipamento. Pareceu-me que os russos do outro carro estavam agindo de maneira pouco amistosa. Ficaram olhando em nossa direção e murmurando. O homem jogou meia xícara de chá ao chão, queixando-se. Enquanto as duas mulheres começaram a empilhar pratos, frutas, pedaços de pão meio comidos, tudo em uma cesta de palha. Estávamos ainda admirados com aquilo quando repentinamente ouviu-se um guincho de freios do outro lado da sebe. Portas de carro bateram e inesperadamente apareceram dois policiais uniformizados. Ficaram parados na abertura da sebe, com as mãos nos quadris, lançando olhares rápidos na direção dos dois grupos de pessoas. Então, um soldado dirigiu-se a nós, enquanto o outro se aproximava do carro russo. Como vai? Perguntou Hans, sorrindo, alegre, porque aquela era a oportunidade que sabia poderia usar a sua língua russa. O militar não respondeu, e a fisionomia de Hans anuviou-se. Ele simplesmente não quer ser sociável, disse Hans, retornando intencionalmente ao seu café. Contudo, conhecendo Hans, eu sabia que ele estava orando com todas as forças da sua alma. Aquele homem absolutamente não podia começar a revistar nossa bagagem. E enquanto orávamos, o militar deixou-nos abruptamente e foi para onde estava seu companheiro, junto ao outro carro. Houve uma troca acalorada de palavras, um encolher de ombros, e então os russos começaram a descarregar o carro. Ficamos observando por 20 minutos aquela pobre gente pegar tudo o que podia ser removida do carro e espalhar no chão. Então os soldados olharam dentro do motor, dentro do porta-malas, debaixo do carro. Sabíamos que, de alguma forma, éramos responsáveis pelo incômodo a que eles estavam sendo submetidos, mas não sabíamos o que fazer a aquele respeito. Então ficamos mexendo nosso café até ele ficar frio. Depois de meia hora, durante a qual os soldados nem olharam em nossa direção, decidimos que estava na hora de procurar irmos embora dali. Então tomamos um trago do nosso café frio, guardamos o pequeno fogão, fizemos bastante barulho ao fechar as portas e finalmente demos a partida no motor. Os militares, ainda assim, não prestaram nenhuma atenção a nós. Saíram devagar. Saímos devagar, atravessamos a sebe e entramos na estrada, dando volta ao carro da polícia. Por que tudo aquilo? Perguntou Hans quando estávamos a caminho. Não sei. A menos que eles pensassem que éramos contrabandista fazendo uma troca ali, ao lado da estrada, Hans, devemos orar por aquela família, para que eles não entrem em dificuldade devido à nossa intromissão involuntária. E isso é algo de que precisamos nos lembrar quando chegar a hora de nos livrarmos da nossa carga. As avenidas de Moscou eram enormes, suficientemente largas para que 10 carros trafegassem lado a lado, e o trânsito agora era mais intenso do que quando estivera lá pela primeira vez. Passamos pela enorme loja GUM, rodamos pela vasta Praça Vermelha, passamos perto de um mausoléu e, mais tarde, dirigimos-nos ao local de acampamento que nos foram designado. Imediatamente armamos nossa tenda em forma de iglu e preparamos-nos para apanhar pelo menos algumas de nossas Bíblias. Não olhe agora, disse Hans, mas alguém está nos espionando. Sem olhar, eu atirei um mapa rodoviário sobre duas Bíblias que eu havia tirado do lugar. Depois, despistadamente, dei uma olhada para os lados e vi um homem. Estava vestido com um uniforme verde, de pé a poucos metros do carro, observando-nos. Tirei a cafeteira e Hans e eu começamos a preparar um café, que não tínhamos vontade nenhuma de tomar. Logo que paramos de desempacotar as Bíblias, o nosso observador desapareceu. O que você acha disso? Perguntei a Hans. Não estou gostando. Gostaria de livrar-me logo desta carga. Tiramos uma das Bíblias, trancamos o carro e saímos do local de acampamentos. Estávamos na noite de quinta-feira, noite de culto na Igreja Batista, a que estávamos querendo visitar. Havia ali cerca de 1.200 pessoas assistindo àquela reunião de oração de quinta-feira à noite. O programado culto era quase o mesmo daquele que eu assistira 2 anos atrás, mas não vi Ivanhoff, nem na plataforma, nem na parte da congregação que estava ao alcance dos meus olhos. Quando a reunião terminou, Hans e eu fomos até o vestíbulo e começamos a andar entre o povo. O principal objetivo daquela noite para nós era estabelecer contato com pessoas às quais pudéssemos entregar o nosso suprimento de Bíblias. Fui andando pelos cantos do grande hall de entrada, observando rosto por rosto, pedindo a Deus que me desse, como o fizera tantas vezes anteriormente, aquela sensação de reconhecimento que para os crentes funciona melhor do que muitos anos de comunhão e confiança crescente. Depois de algum tempo, eu o vi. Um homem magro e calvo, que tinha os seus 40 e poucos anos, e estava encostado em uma parede, olhando para a multidão. Recebi orientação tão clara para ir conversar com ele que quase me esqueci de Hans. Mas em uma participação cristã verdadeira, a orientação recebida por um membro é sempre submetida a que o outro recebera para correção e confirmação. Por isso, esperei até que Hans colocasse a sua figura gigantesca ao meu lado. Já localizei o nosso homem, disse ele, antes que eu pudesse falar. E dentre as centenas de pessoas que estavam naquele vestíbulo, ele indicou com a cabeça o mesmo homem que eu havia escolhido. Com o coração transbordante, abrimos caminho até eles. Kak vi po zri vayet, começou Hans. Kak vi po Zi Vaiete, respondeu o homem, imediatamente alerta. Enquanto Hans entrava em uma descrição de quem éramos nós e de onde éramos, o homem foi ficando mais e mais perplexo. Mas quando Hans chegou à palavra holandês, ele rompeu numa risada. Contou-nos que ele era alemão, filho de imigrantes, residia na Sibéria e sua família ainda falava alemão em casa. Continua no próximo áudio.